Olá, muito bem-vindo por aqui. Vamos à nossa leitura sobre pedagogia sistêmica, uma nova postura para pais e educadores, de Jean Luci Toledo Vieira. Tem mais presença em mim do que me falta, Manuel de Barros. Capítulo 2: Os pais certos. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Pais e filhos, Legião Urbana. Todos os pais são certos. Esta é uma afirmação categórica de Bert Hellinger e que provavelmente causou um certo incômodo quando você a leu. Leia mais uma vez. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando crescer? No que tem diante de si e de tudo isto implica. Agora mude a frase para: os meus pais são os pais certos para mim. Veja como é isso, se necessário. Pare um momento. Fique com esta afirmação por um tempo, o tempo necessário. Vocês são os pais certos para mim. O reconhecimento de que os nossos pais são certos parte da premissa de que o são porque são os únicos que temos, os únicos possíveis. Na transmissão da vida, eles foram perfeitos. Ali deram o sim mais profundo que poderiam, mesmo que este sim tenha sido seus percalços do ponto de vista social. A conexão com a vida foi maior e então este sim pôde existir em plenitude. Foi graças a este sim que estamos aqui agora, eu e você, e graças a ele tudo mais foi possível. Agora também posso proporcionar que a vida siga seu fluxo, graças ao sim dado por todos antes de mim. E nesta transmissão da vida, ali estão os dois em igualdade, pai e mãe. O pai inicia a vida, a mãe diz seu sim a este início e a leva adiante. Deles recebemos o necessário, o essencial. No ventre de nossa mãe, percebemos tudo e recebemos tudo o que precisávamos naquele momento. É nossa experiência primeira da abundância que a vida proporciona. Nem mais, nem menos, o necessário. É de nossa mãe que recebemos a capacidade de afeto, a ternura, a escolha da profissão, o êxito na vida, a relação com o dinheiro, a serenidade, as emoções e como desenvolvemos nossa relação com o nosso mundo interno. É de nosso pai que recebemos a segurança, a força, a assertividade, a razão e como desenvolvemos nossa relação com o mundo externo, com a sociedade. O nosso pai nos leva para o mundo. Dessa forma, dizer sim aos pais é tomá-los do jeito que são, com tudo o que foram capazes de nos dar. É internamente dizer a eles que acolhemos a vida, que nos deram em plenitude, sem restrições. Só assim, tudo aquilo que deles recebemos será integrado em nós e então nosso estar no mundo se dará de outras maneiras. Olhando para as características acima, já podemos ter uma ideia de quem ainda precisamos tomar um pouquinho mais. Bert Hellinger diz que tomar os pais é uma tarefa para a vida toda. O que eles nos deram é tão grandioso que não temos esta dimensão e não conseguimos abarcar tudo de uma única vez. Talvez possamos dizer: minha relação com os meus pais é tão boa, não há nada que eu possa fazer. Sempre há. Olhamos para eles como pais, não como iguais, como os melhores amigos. São pais, e por serem os pais certos, eu os honro. Honrar os pais. O conceito que aqui apresentamos vai além da vida de honra aos pais propagadas pelas religiões. Honrar os pais é a centralidade e o começo de tudo. Olho para meus pais que me deram a vida e, ao inclinar-me diante deles em gratidão, honro a vida que chegou até mim de muito longe. Passou por eles, pelos meus pais, pelos pais de meus pais, por inúmeras gerações. Sou o último e acolho esta vida com gratidão ao preço que foi a cada um deles. Ela só chegou até mim porque tudo foi exatamente como foi. E porque honro a vida que tomo de meus pais, a vida olha para mim com gratidão. Ela é rica em abundância e generosidade. Assim, quanto mais sou grato à vida que recebi, do jeito que foi, mais ela me dá, mais ela demonstra sua gratidão para comigo. É o movimento natural do universo em seu fluxo. Por isso, sim à vida que recebi de meus pais, sim aos meus pais que generosamente me proporcionaram estar aqui. Sim, honrar é diferente de amar. Amamos aquilo que nos faz bem. Honrar significa olhar para aqueles que nos entregaram algo que é essencial. Significa curvar-se diante deles e dizer-lhes, coração a coração, eu os respeito como são. A mãe. Junto ao coração de nossa mãe, temos a oportunidade de voltar a ser pequenos, independente do desenvolvimento do destino. Ali há o sim mais profundo à vida, nossa esperança, nossa vida, nossos sonhos e, por vezes, até mesmo nossa confusão. Está tudo ali, junto ao coração de nossa mãe. A nossa orientação está bem ali, nossa segurança plena, diante de uma dificuldade na vida, onde buscamos a segurança necessária nos pais, principalmente no colo da mãe. Sempre nos alcança uma suavidade profunda quando experimentamos o estado inicial de nossa vida. E sempre podemos voltar a este estado, porque, embora tenha sido há muito tempo, ainda temos esta impressão conosco, gravada fortemente em nossa memória celular. Originalmente, mãe e filho experimentam este nosso estado com dores. Depois que nasce, a criança é colocada junto à mãe. Ali busca novamente a conexão perdida. O sugar e a alimentação é um outro caminho possível de busca para a reconexão, para este encontro. Ali, a criança se acalma. Algum tempo depois, volta a chorar, não só por fome, mas em busca da simbiose anterior. Quando sente o calor e a atenção, se acalma novamente. A calma só chega nos braços da mãe. Este movimento chamamos relacionamento. Como vivemos este relacionamento com a mãe, vamos reproduzir os outros relacionamentos depois. O mundo entra aos poucos na vida dessa criança. Uma bolinha que a distrai, uma folha que encontra pelo caminho, uma formiga que anda apressada. Pouco a pouco, ela aprende o que está à sua volta. Agora, já adultos, é preciso que digamos sim, independente de como foi que a vida chegou. A decisão da mãe é a entrega do amor absoluto. A construção social veio depois, o essencial veio antes. Esta simbiose será uma constante busca. A criança acha que pode encontrá-la novamente, voltar àquele estado exatamente como era. Nós, os adultos, temos a sensação e a impressão deste estado, embora a simbiose não exista mais. Quando não sabemos mais o que fazer, é a esse amor que devemos voltar. Quando nossos alunos ou clientes, no caso dos terapeutas, não souberem mais o que fazer, nós os levamos de volta a este amor, a reconexão com a vida, de volta ao colo da mãe. A insegurança da mãe e a liberação dos filhos ao pai. É difícil para a mãe libertar os filhos. Ela experimentou a simbiose e está presa àquela sensação de que precisa dar conta de tudo e que o pai, por melhor que seja, será sempre incapaz de prover tudo o que os filhos necessitam. As mães pensam que compreendem completamente os filhos e suas necessidades. Por isso, não conseguem liberá-los. Para elas, é suficiente saber que jamais os compreenderão completamente. O sim ao pai é mais profundo do que imaginamos. É um sim biológico. O óvulo da mãe disse sim. Portanto, não é apenas questão de comportamento social, é muito mais. Todo o seu corpo já disse sim a esse homem. Se o pai foi embora, abandonou a mãe, a dor do abandono é da mãe, não da criança. E esta mãe pode introduzir uma imagem positiva do pai, mesmo ele estando ausente fisicamente. Quando o filho volta do futebol, por exemplo, a mãe pode lhe dizer: "Você está parecido com seu pai." Quando ele não quer tomar banho, se seu pai estivesse aqui, diria a você: "Vá tomar seu banho agora." Diante do sucesso do filho, seu pai ficaria orgulhoso de você. Assim, a mãe traz os interesses do pai para junto do filho. Isso exige grandeza da mulher. Compreensão de que a educação do filho é maior que os seus interesses ou dores pessoais. Muitos filhos se tornam vítimas da incapacidade de suas mães. Disse certa vez Marianne Franck em um de seus seminários: "Quando os pais não dão conta de olhar suas dores, as dores de suas crianças interiores, os filhos os farão por eles e não poderão seguir o caminho de adultos." A mãe deseja reter consigo seus filhos, sempre. Por elas, eles sempre estarão ali, pertinho. O pai, ao contrário, quer mandar seus filhos para o mundo. Ele deseja que os filhos saiam de casa, estudem fora, encontrem um bom trabalho lá fora. Em síntese, o pai envia o filho para o mundo. Se a mãe não consegue liberar os filhos para o pai, estes não podem ir para o mundo, porque precisam ficar junto dela. Quando as crianças não querem ir para a escola, não querem entrar e permanecer nas dependências escolares, a coordenação, em uma entrevista sistêmica com os pais, pode sugerir que o pai traga a criança. A mãe pode até vir, mas deixe que o pai entregue a criança à porta da escola. Perceba como isso já muda. Certa vez, uma professora, psicopedagoga, me procurou para o atendimento. Seu filho de 8 anos não queria mais ir para a escola e fazer atividades escolares, muito menos. O que ela poderia fazer? Perguntei como era a relação da criança com o pai. "Tranquila", ela disse. "E como você fica quando os dois saem sozinhos?", perguntei. "Ah, muito preocupada, porque sei que alguma coisa vai dar errado", justificou. Sugeri então àquela mãe que invertesse uma prática que tinham. Eles levavam juntos a criança à escola, mas o pai ficava no carro. A partir de agora, ela ficaria. Nos fins de semana, geralmente iam para a fazenda. Então, a outra sugestão foi que no fim de semana se preparariam normalmente para a fazenda e no último momento ela encontraria um compromisso inadiável, de última hora, e não poderia ir, de forma que o pai e o filho iriam sozinhos e que observasse o que aconteceria depois. Em nosso próximo encontro, relatou que passaram um fim de semana maravilhoso, que o filho chegou cheio de novidades e muito feliz, e que as tarefas escolares estavam sendo cumpridas sem que ela precisasse cobrar. A criança estava apenas mostrando à mãe a sua necessidade de ir um pouco mais para junto do pai, e não iria se a mãe não a liberasse. As nossas relações externas, fora do âmbito do sistema de origem, estão relacionadas com a imagem do pai. É ele quem nos envia para o mundo. Assim, escola, tarefas escolares são representações deste mundo externo. Aquela criança pode ir até o pai, então, naturalmente, também vai para a escola. Os pais adotivos. Os pais adotivos não substituem os pais biológicos. Uma adoção só pode dar certo quando os pais biológicos são reconhecidos, respeitados. A vida do filho veio de lá. Mais que reconhecimento, é necessário que haja gratidão. Foi porque os pais biológicos deram a vida àquela criança que agora eles podem ser os pais do coração. Desta forma, a adoção funciona. Estes pais adotivos estão a serviço da vida. A adoção não veio apenas suprir uma lacuna na vida deles. Nessa postura, os pais se colocam a serviço da criança e não o contrário. Por parte dos pais adotivos, há o medo de perder seus filhos. Geralmente, evitam a história da origem dos filhos. Há casos, inclusive, que decidem não contar aos filhos sobre a adoção. O que não percebem é que a alma da criança sabe disso. Em sua essência, tem esta convicção. E se sua origem for negada, eles a trarão de alguma forma em sua existência. Quando se tornam adultos, podem querer buscar os pais biológicos, conhecê-los e farão de tudo para que isso aconteça. Quando isso não é possível, podem trazer estes pais através de seus comportamentos ou sintomas, por exemplo, tornando-se alcoólatras, assim como a mãe, ou dependente químico, como o pai. Geralmente, quando os pais adotivos não falam sobre a origem dos filhos, é sempre a tentativa de preservá-los de algo, inclusive de sua própria história, ou por medo de perdê-los, como se a qualquer momento pudessem ser abandonados. Apesar da boa intenção, o motivo traz em si um viés de egoísmo. Estão pensando em si mesmo, na dor que pode se originar caso o que temem aconteça. O ideal é que os pais adotivos vivam a transparência da adoção, que digam esta verdade a seus filhos desde as primeiras horas em que a criança chegue para eles, mesmo que seja um bebê recém-nascido. Podem dizer: "Que bom que você chegou! Somos muito gratos aos seus pais biológicos que deram a vida a você. Agora nós cuidaremos de você. Estaremos aqui por você, como seus pais do coração." Com esta atitude, a criança sente-se profundamente amada. Primeiro, porque os pais biológicos deram seu sim e então ela pode vir à vida. Depois, porque agora tem estes pais do coração que cuidam e proveem o que ela precisa. Os pais biológicos são aqueles que semearam, plantaram a semente, deram o mais importante passo. Já os pais adotivos serão aqueles que darão condições para que aquela mudinha se transforme em uma frondosa árvore. Esta criança, crescendo com esta verdade, pode ser que nunca queira ir atrás dos pais biológicos. Ela sente que não precisa disso, porque já os tem dentro de si, sem que estejam sendo negligenciados. Está em paz com sua origem. Todavia, caso ela deseje conhecer os pais biológicos, os pais adotivos podem e devem auxiliá-la. Casais homoafetivos. E as crianças adotadas por casais homoafetivos? Este é um questionamento recorrente nas palestras e cursos de formação em pedagogia sistêmica, porque reflete a preocupação diante de uma realidade que vivenciamos e apesar de tudo, não estamos preparados para isso. Uma criança precisa de cuidados, proteção e afeto, porque a vida ela já recebeu. Na ausência ou impossibilidade de receber isso dos pais biológicos, pode receber de qualquer pessoa, uma tia, os avós, irmãos mais velhos, um homem, uma mulher, um casal heterossexual ou um casal homossexual. Quando a criança é adotada por um casal homoafetivo, valem as mesmas regras ditas no item anterior sobre os pais adotivos. É imperativo que este casal olhe para a criança e reconheça seus pais biológicos, que agradeçam àqueles pelo dom da vida dela, e que internamente o casal olhe para a criança com a seguinte postura: nós somos gratos aos seus pais biológicos. Agora nós cuidamos de você. Está tudo certo. Aqui não cabem as imposições ou a força da nossa consciência pessoal que define uma moral como certo ou errado, apenas o respeito ao que é. Os avós. Quando os netos vão aos avós procurando afeto, os avós os acolhem. Às vezes, levam a situação difícil dos pais até aos avós. Estes devem dizer apenas: eu sei que não é fácil. E não proferem nenhuma palavra sobre os pais. Qualquer coisa que for dita aqui apontará para a exclusão de um ou do outro. A criança precisa apenas do acolhimento neste momento. Assim, os avós apenas acolhem aquela situação que a criança traz, concordando com o sentimento ali expresso. Não cabe a eles posicionar-se a favor de um ou outro dos pais. No caso em que são os avós que cuidam das crianças, uma postura é essencial. Eles precisam ter claro que são os avós e que aquela criança tem os seus pais. Caso contrário, a confusão será instalada na cabeça da criança. Ela vê os avós que cuidam, muitas vezes são até mesmo chamados de pai e mãe, mas a sua alma sabe que não são seus pais. Podem tranquilamente oferecer o que for necessário àquela criança, respeitando os pais, respeitando a história da criança. Assim, todos podem ficar bem.